Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Eu quero trabalhar com vocês nessa noite a plenitude do Espírito Santo e a vida familiar. E tirar daqui ensinos para que possamos dinamizar cada vez mais pela ação do Espírito Santo e, como resultado, você ser elemento, instrumento da ação do Espírito Santo na igreja, não só na família, como também na igreja. Vamos continuar pensando aquilo que Deus tem para mim e para você como família, como boa proposta. Efésios capítulo 5, dos versos 18 até o 21, que é a primeira parte do tema que eu quero trabalhar com você nessa noite, embora eu acredito que esse pacote vai do 5:18 até o 6:4 de Efésios. Vamos orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, estamos abrindo a tua palavra nesse instante e pedimos que o teu Santo Espírito esteja esclarecendo para cada coração nessa noite tudo aquilo que o Senhor tem como proposta, palavra, ensino, instrução, que acampe o nosso coração e que possamos não só aprender e ouvir nesta noite, mas colocar em prática na nossa vida para que a nossa fé aumente cada vez mais na nossa jornada e caminhada que estamos fazendo aqui neste mundo. Cremos que o Senhor é quem constrói casamento e família. Cremos que essa proposta, ela vem de grande importância em todo o ministério do teu povo e do teu reino aqui neste mundo. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, pedimos que as palavras da tua palavra santa e já abençoada acampe o nosso coração e que possamos, Pai, traduzir isso, que possamos, Deus, colocá-la em prática em todo o tempo. Nós oramos e te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Efésios 5, de 18 a 21, diz a palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todos nós aqui concordamos que famílias sadias e equilibradas formam o esteio. Esteio é uma madeira que é fincada em construção para ser fundamento, base sólida, tanto para a família, para a sociedade e para a igreja. Família saudável e equilibrada é que forma uma sociedade decente. Família saudável e equilibrada é que forma uma igreja saudável, uma igreja decente. E nós podemos concordar com isso. No passado, nós falávamos assim, aprendíamos na escola, pelo menos, o cerne da sociedade é a família. E, pelo menos, até há tempos atrás, quando nós explicávamos o que é família, família é um homem casando-se com uma mulher, os dois se unindo e procriando e gerando filhos. E a sociedade olhava antigamente como sendo tão importante isso. O problema é que após o pecado de Gênesis 3 e a intensa guerra estabelecida por Satanás aqui neste mundo, ele está, pelo menos para a sociedade lá fora, conseguindo estragar esse processo que entendemos que influencia numa má concepção, num mau entendimento do que é casamento, do que é família, e isso vai estragando. E interessante é que nós temos que olhar e perceber na palavra de Deus, nesse texto aqui, uma vez que fomos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui uma proposta de sairmos de algo que está estragado para o melhor. Deus sempre para os seus filhos vai apontar uma proposta nas Sagradas Escrituras muito melhor, muito maior do que o que nós podemos evidenciar olhando o que está acontecendo aqui na nossa vida e na nossa vida diária. Deus está começando aqui no verso 18 a apontar para mim e para você que nem todos aqueles que são salvos são cheios. Porém, desperta no meu coração e no seu coração a possibilidade de usufruir do melhor de Deus, da melhor proposta de Deus, quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que, para nós sermos saudáveis, para nós ainda sermos a base da sociedade, a base da igreja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo aqui, o apóstolo Paulo mostra um contraste. Olha o verso 18 aí. Ele começa dizendo o seguinte: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. A figura do embriagado, do descontrolado, a figura daquela pessoa que se descontrola mediante a encher a cara. Eu não sei se você já viu gente bêbada, embriagada, mas ela está descontrolada, ela fala palavras ao vento, as suas atitudes são perdidas. Alguém que está inútil, alguém que pode enganchar em você, se leve para qualquer lugar que ele vai. Ele não tem controle de si mesmo. Contraste que o apóstolo Paulo está fazendo é que o cristão que busca a plenitude do Santo Espírito de Deus vai ter uma vida cada vez mais controlada por Deus, por intermédio do Espírito Santo. É o contraste do descontrole e ser cheio do Espírito Santo, é o contraste de ser controlado integralmente. Não é ter mais do Espírito, mas que o Espírito tenha mais de mim. É eu entregar as minhas ações, é eu entregar as minhas atitudes, meus pensamentos, colocar cativo isso, deixar que o Espírito Santo dinamize isso. E isso vai trazer para mim e para você saúde familiar, saúde no seu casamento, saúde nos relacionamentos da sua família. E a partir do verso 18, ele vai revelar a nós como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, ou as manifestações daqueles que de fato estão cheios do Espírito Santo de Deus. E tem algumas coisas interessantes aí, que eu quero levar e trazer você a pensar, se de fato nós estamos evidenciando, ou se de fato nós estamos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Veja aí no verso 19, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ela vem por manifestações em que nós, entre nós como igreja, falamos com salmos, entoamos louvores de coração com hinos e cânticos espirituais. Como é gostoso nós cantarmos aqui na igreja. Como é gostoso nós sentirmos algumas sensações, amados, que só sentiremos aqui, unidos como igreja. É interessante. Existem algumas sensações que você não vai sentir lá fora. O que você está sentindo hoje aqui, unido com a igreja, cantando, expressando louvor, dando graças a Deus por tudo que Deus tem feito, que são os próximos tópicos aqui da manifestação de ser cheio do Espírito Santo, não é sentido em qualquer lugar. Muitas dessas sensações são sentidas aqui dentro da igreja. Muitas unidos, numa comunhão única aqui. Mas também isso nós devemos levar lá para dentro das nossas casas. Muitas vezes nós não expressamos lá em casa o que expressamos aqui dentro. Muitas vezes não expressamos nos nossos relacionamentos o que nós estamos expressando aqui na igreja. Olha o verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantamos louvores aqui na igreja, é uma delícia. E a gente vai para casa e a gente não faz isso. Estamos perdendo algumas coisas importantes que evidenciam a nossa vida ser cheia do Espírito Santo de Deus. Levar para casa e cantar com os nossos queridos e louvar a Deus lá em casa também é muito importante. Dando sempre graças a Deus por tudo, ter um coração agradecido e reconhecer o que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, nós sozinhos seríamos incapazes de conseguir fazer. Então, como é que eu consigo dar graças a Deus por tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Reconhecer essa soberania manifestada de Deus em nós e que nos capacita a enfrentarmos circunstâncias muitas vezes que para alguns não mereceria agradecimento. Deus se envolve com cada circunstância das nossas vidas e nós só conseguimos, querido, sentir isso quando temos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É o método. Cantamos por tudo que tens feito. Cantamos isso? Por tudo que vais fazer. Como é que é o resto? Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Vai o coro. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Agora vão vir circunstâncias na vida que nós devemos agradecer a Deus por tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantar louvores, agradecer a Deus por tudo e sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo. E para mim, pessoalmente, essa é a transição que Paulo vai fazer para a gente entender dos versos 22 até o 6:4. Que também é a metodologia de revelarmos uns aos outros que temos um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Então, todo esse pacote dos versos 18 a 21, que é uma manifestação não só individual na família, mas como igreja, a partir do verso 22, por intermédio dessa sujeição uns aos outros, também é a metodologia de nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí você começa a ler no verso 22, que as mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Mulher, para ser submissa a uma autoridade, a autoridade do marido, ela precisa estar com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ela faz isso, ela revela. Maridos que amam as suas esposas, como Cristo amou a igreja, revela que é um marido cheio do Espírito Santo de Deus. Porque cá entre nós, pense comigo, sozinho, você quer amar? Seja honesto. Sozinho, você quer se submeter? Nós temos essa condição por nós mesmos de querermos essas coisas? Não temos. Filhos, no Efésios capítulo 6, filhos que estão aqui com seus pais, filhos, obedeça os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Seja honesto, você consegue isso sozinho? Ambiente familiar não está divorciado do ambiente espiritual. A dinâmica do Espírito Santo movendo entre nós, enchendo-nos, transbordando, é que vai dar condição para que eu e você façamos isso. E quando nós fazemos isso, sentimos muito mais e entendemos o que é plenitude do Espírito Santo na minha vida conjugal, na minha vida na família e na vida da igreja. Agora tem algumas implicações aqui que eu quero trazer para você. Não queremos muitas vezes sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração ele é pecaminoso. O nosso coração muitas vezes não vai desejar, não vai querer buscar isso diante de Deus. Cuidado com a dureza do seu coração. A raiz dos nossos problemas na família é quando nós não queremos a ação de Deus sobre nós, embora eu entenda que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas quando nós damos vazão ao nosso coração, que Jeremias 17:9 diz que é enganoso e corrupto, quem o conhecerá? Esquecemos o verso 10 diz: eu, Deus, sou quem esquadrinha o vosso coração, mas o nosso coração é corrupto, é enganoso. Jesus está ensinando lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que o nosso coração projeta coisas que contaminam, é o que sai de dentro do coração, não é o que entra. O salmista, no Salmo 119, verso 11, diz: se você quer manter puro o seu caminho, você precisa colocar a palavra, porque o nosso coração, por si só, é corrupto, é pecaminoso. E às vezes eu não quero isso aqui. Eu não quero usufruir disso. Sou egoísta nas minhas questões pessoais conjugais. É para mim, é para o meu projeto, é para os meus sonhos. E vice-versa com a esposa. E muito mais em relação aos nossos filhos. Por isso que não dá para ter uma vida tremendamente plena e saudável se não for pela ação de Deus. Por quê? Nosso coração é corrupto. E a dureza do nosso coração traz algumas coisas que você precisa pensar. Incapacidade, por exemplo, dos cônjuges de resolver as suas diferenças. Incapacidade de pais educarem os seus filhos diante da disciplina e a demonstração do Senhor, quem sabe buscando alternativas que por si só não resolvem. Pela dureza dos nossos corações. Precisamos tomar cuidado com isso. Se nós queremos viver bem, temos um casamento bem, temos criação de filhos de boa qualidade, sermos bênção na sociedade, fundamento sólido, porque eu acredito que aqui dentro hoje à noite tem melhores pais que a sociedade necessita. Eu acredito que aqui nessa noite tem melhores patrões que a sociedade precisa, melhores empregados que a sociedade precisa, melhores cidadãos que a cidade de São Paulo precisa. Isso só vai acontecer mediante o mover do Espírito Santo dentro de nós, mas muitas vezes nós não queremos isso na nossa vida. Então, vamos tomar cuidado. Fazer uma reflexão profunda, colocar o nosso joelho em terra e dizer para Deus: Deus, eu entendo que sou pecador, sou culpado dessa situação, que teu Santo Espírito se mova na minha vida e me leve a realizar coisas que sozinho eu não conseguiria fazer. Outra implicação que eu quero trazer para você é que muitas vezes nós perdemos essa posição de usufruir da plenitude do Espírito Santo de Deus, porque nós apostamos que educação, cultura basta para que o cidadão, para que a família, para que isso aconteça e aconteça bem na minha casa. As prioridades que vocês estão traçando na vida de vocês como casamento e família, o que é que você tem colocado dentro de casa, os seus sonhos. Muitas vezes nós olhamos para as opções aí fora, trazemos para dentro. Eu não sou contra você, no seu casamento, fazer os seus investimentos, nada disso. Não sou contra você pegar os seus filhos e colocar os seus filhos em atividades, sejam essas as que forem importantes para a vida dele, que apontem para um futuro dele. O que me deixa um pouquinho temeroso é que nós começamos a confiar demais nessas coisas, nós começamos a dar uma credibilidade intensa, achando que isso é necessário e que isso é suficiente, e não é. Moisés, lá em Deuteronômio 6, está apontando para pais e para filhos o que de fato vai moldar, traçar, apontar um futuro seguro, saudável. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, com toda a tua força. E você vai falar isso todo dia. Às vezes nós não queremos isso. Nós apostamos que uma boa educação, que de fato tem que ter, um bom contexto cultural, que de fato é importante, mas não pensemos que isso já é suficiente. Não é suficiente. O que é suficiente é apontarmos para os nossos cônjuges que casamento sólido, que vai enfrentar tempestades muitas vezes, é construir esse relacionamento no fundamento, que é a rocha, tendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e manifestar isso. Querida, eu estou de fato errando aqui, eu reconheço, você me perdoa, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus aponte os caminhos que nós devemos andar. Querido, a mesma coisa, de pais para filhos e de filhos para os pais. Nós lemos aqui Efésios capítulo 6, que também é resultado de ser cheio do Espírito Santo, que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e a demonstração, mas tem um verso aqui: não provoque a ira aos seus filhos. Quando nós estamos longe, quando nós desejamos não querer andar com Deus e ter um coração cheio do Espírito Santo, nós vamos ser instrumentos de ira para os nossos filhos, falhando na suficiência, no que de fato dá segurança para o que eles devem ouvir e aprender. Nós devemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes não queremos, e outras vezes nos atrapalha, tendo a falsa percepção do que o que este mundo pode oferecer, pode substituir tudo isso. Algumas tarefas para você pensar aqui e realizar na sua vida. Primeiro, nós precisamos reconhecer que temos que ter uma vida mais profunda diante de Deus, profundidade espiritual. Para ser esteio, ser cheio do Espírito Santo, nós devemos buscar uma vida espiritual mais profunda. Faça uma avaliação no seu coração e veja o que é que tem tomado o seu tempo, o que é que tem levado os seus pensamentos, o que é que tem apontado os projetos na sua vida conjugal e na sua vida familiar. Se Deus estiver envolvido em todos eles, se você reconhecer total dependência, a palavra de Deus nos garante que teremos uma vida maravilhosa a ser vivida no nosso casamento, no nosso relacionamento familiar e, como consequência disso, uma igreja tremendamente atuante e impactante. Segunda coisa que você precisa reconhecer: ore pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Ore por isso. Derrame o seu coração diante de Deus. Rasgue o coração e diga: Deus, derrame teu Santo Espírito em mim, de fato e de verdade. Mas também, ó Pai, não só derrame, mas que Ele possa ter mais de mim, que eu seja sensível a esses momentos de profundidade espiritual, que eu esteja atento com aquilo que o Espírito Santo vai mover a ouvir, que eu esteja atento àquilo que o Espírito Santo vai apontar para fazer. Ore por isso, para que você se desvencilhe daquelas coisas que atrapalham a tua carreira espiritual, teus pecados que tenazmente assedia o seu coração e que atrapalha ouvir-nos o Espírito Santo, que atrapalha termos essa sensibilidade da condução do Espírito Santo a levar-nos aonde de fato nós precisamos ir. Em família, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Terceiro, reforme a sua conduta. Paulo escreve aos Coríntios e diz que nova criatura nós somos, as coisas velhas se forem, tudo se faz novo. Nós precisamos reformar a nossa conduta e ser cheio do Espírito Santo a partir do verso 22 de Efésios capítulo 5. Coisas muito melhores podem acontecer, mas você precisa se derramar e reformar a sua conduta diante de Deus. É Deus quem guarda o nosso coração. É Deus quem coloca a mão poderosa dele e tira de nós aquelas obras da carne que nós não devemos mais buscar ou ter comunhão com ela. É aquela luta, mas é o poder de Deus, é a manifestação do Espírito Santo capaz de reformar isso. Ser cheio do Espírito Santo de Deus promove na minha vida e na sua vida um casamento saudável, uma família dinâmica, vivendo aquilo que Deus quer, resultando numa igreja de impacto, esteio para a sociedade, fundamento sólido para aquelas pessoas que vão entrar aqui e que vão ouvir o que de fato e de verdade é a melhor proposta de vida e vida eterna. Nós possamos praticar isso. Que nós possamos estar atentos a essas palavras e termos essa garantia de que ser bem-aventurado, feliz, a garantia de que eu tenho um casamento firme, mesmo que as tempestades invadam, a garantia que nossos filhos estarão sendo apontados para uma proposta futura que vale a pena, independente do que eles querem fazer ou não na vida, os seus projetos. Andar com Deus, ser cheio do Espírito Santo, é garantia. No nome de Jesus, que possamos escrever isso nos nossos corações e a partir de então traduzir isso na prática diária da nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça e feche os seus olhos. Você tem ouvido muitas coisas nesse mês de maio. E quem sabe hoje é o tempo em que você pode rasgar o teu coração e dizer para Deus: Deus, de fato, tudo que eu tenho ouvido tem penetrado e tem despertado eu tomar decisões. Então tome decisões nessa noite. Quem sabe o desconforto que está existindo no teu casamento, você é elemento deste desconforto. Então peça a Deus perdão e peça a Deus renovo. O nosso Deus, querido, é Deus de recomeços. Garante esses recomeços. Diga: Deus, eu quero ser um marido melhor. Esposa, diga: eu quero ser uma esposa segundo o teu coração, Deus. Filhos, façam isso aqui nessa noite. Diga: Deus, eu quero ser um filho obediente que honre os meus pais. Peça a Deus que o Espírito Santo tenha mais de você. Entrega isso para o Senhor, o que tem impedido de você viver a melhor proposta de vida neste mundo, por intermédio da graça, misericórdia em Cristo Jesus, pelo dinamismo do Espírito Santo, nós vamos conseguir, de fato e de verdade, sermos mais que vencedores, independente das tempestades que nós vamos enfrentar. Pai, no nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que tua mão poderosa esteja estendida por intermédio da tua graça e misericórdia nas nossas vidas, porque entendemos que nós, por nós mesmos, nunca conseguiremos. Se o Senhor não fizer, ninguém fará. Deus, se nós não estivermos sensíveis à tua voz, ouviremos outras coisas que vão estragar esse processo. Pai, se nós não estivermos dinamizando a ação do Teu Santo Espírito na prática do dia a dia, nós não conseguiremos alcançar felicidade, mansidão, bondade nos nossos relacionamentos, porque é fruto da manifestação do Teu Espírito em nós. Quem sabe temos buscado em outras fontes, Pai, no nome de Jesus. Traga luz ao nosso coração pecaminoso que muitas vezes não quer. Muitas vezes quer se confortar num processo egoísta e não vai haver conforto. Muitas vezes, ó Deus, nós desejamos muito para o nosso coração particular que é enganoso e corrupto. Queremos agradar a nós mesmos. Queremos satisfazer os nossos desejos, lembrando, ó Pai, que nós não fomos feitos para o nosso prazer, nós somos feitos para o prazer do Senhor. Ajuda-nos a entender isso. Amar a minha esposa para agradar o teu coração. Ajudar a caminhada dos meus filhos para agradar o teu coração. Viver uma vida aqui neste mundo, na sociedade em que vivemos, na igreja que frequentamos para agradar o teu coração. Pai, no nome de Jesus, leva o nosso coração à liberdade e à santidade de compreendermos que de fato sem ti nós não podemos nada fazer, se não é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, Pai, que nós reconheçamos isso todos os dias, que nós tenhamos um coração agradecido diante do Senhor todos os dias, que possamos expressar de maneira a louvar o teu nome, a adorá-lo na beleza da tua santidade todos os dias, e impedir que qualquer proposta desse mundo, o ataque de Satanás, seja assim realizado dentro das nossas casas, e o engano do nosso coração seja muitas vezes manifestado ali. Ajuda-nos. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.